Rádio Nações Unidas em Nova Iorque conversa com a doutora Maria Ângela Simão, é diretora do Departamento de Direitos Humanos, Gênero e Mobilização Comunitária do Programa das Nações Unidas sobre HIV-Sida. Doutora Maria Ângela, temos novas diretrizes ou novos padrões para melhorar o cuidado dos adolescentes em relação ao HIV-Sida? O que é que mudam de facto?
Eu acho que uma das coisas que a gente espera, Eutério, com essas diretrizes é uma orientação mais clara para os serviços de saúde, para os ministérios de saúde, em como tornar os serviços que são prestados para adolescentes, que é essa fase difícil da vida de todo mundo, das famílias, dos pais e dos próprios adolescentes, como tornar esses serviços mais amigáveis para os adolescentes. Fazer com que esses serviços sejam, escutem melhor as necessidades dos adolescentes, visto do ponto de vista do adolescente, de modo que, no final de contas, a gente possa ter melhores resultados de saúde para essa população, né? No caso, por exemplo, da epidemia de SIDA, tem questões muito, muito claras. Por exemplo, tem dados que mostram que a cada hora 30 adolescentes se infectam com HIV globalmente, mas principalmente na região da África subsaariana, né? E AIDS, a SIDA, ainda é a principal causa de morte de adolescentes na África e a segunda causa de morte globalmente. Então, o que é que deve mudar para os serviços? Os serviços devem entender melhor as questões de discriminação. Quando um adolescente, por exemplo, que é sexualmente ativo, procura um serviço, a forma como ele ou ela é tratado pelo serviço, de modo que haja menos discriminação, menos julgamento moral sobre o comportamento do adolescente. Uma questão que é muito sensível em vários países, que é muito importante, é o que é chamado de idade para o consentimento. Por exemplo, se você tem um filho que é adolescente e é sexualmente ativo, e muitas vezes você é pai ou mãe, não sabe que a pessoa, que o seu filho ou sua filha são sexualmente ativos, e eles vão para um serviço de saúde, querem evitar uma gravidez, ou querem ter acesso à camisinha, ao preservativo, ou querem fazer um teste de HIV, e em muitos países é ilegal para os serviços de saúde fornecerem o serviço para o adolescente sem autorização dos pais. Então, daí você fica numa situação que ninguém ganha, não é? Se você, por exemplo, quer fazer um teste para o HIV e o serviço não te protege para que você possa fazer esse teste de forma confidencial e sigilosa e que haja um ambiente amigável para você conversar sobre a questão que está te incomodando, você perde uma oportunidade. E é por isso que você acaba tendo esses dados que mostram que a morte por SIDA entre adolescentes é a primeira causa de morte na África. Não é porque tem momentos em que isso você não vai procurar uma testagem porque o serviço de saúde não é amigável. Então, tem várias questões que são colocadas nessas novas diretrizes que estão relacionadas a como melhorar a qualidade do atendimento que é prestado para o adolescente.
E, neste caso, como é que se pode estimular, acima de tudo, a vontade do próprio adolescente de participar mais ou de se envolver mais nestes esforços?
Com certeza. E muitas vezes o adolescente ele não conhece os grupos de jovens que trabalham, que já estão envolvidos na questão da defesa da saúde, ou os grupos de jovens que são ativistas na área de pessoas vivendo com VIH, ou de pessoas de populações vulneráveis, jovens gays em vários países, não é? Então, eu acho que o estímulo também é para que os jovens procurem saber seus direitos, que os serviços respondam, serviços de saúde principalmente, os serviços da educação, mas isso aqui é voltado para a área de saúde, mas, por exemplo, uma educação sobre sexualidade compreensiva, abrangente, é um ponto extremamente importante, e os serviços de saúde têm um papel com relação a isso. Então, tem diferentes pontos de entrada em que a voz do jovem, a voz do adolescente devem ser ouvidas melhor pelos serviços.
Volto a insistir nesta questão do envolvimento dos adolescentes para uma saúde melhor em relação ao HIV-Sida. Algo mais a dizer para terminar esta nossa conversa em relação a estes novos padrões publicados pela OMS?
Eu acho que a questão, eu acho que é uma chamada também ao serviço, que também tem uma obrigação de chamar os adolescentes, para envolver também ativamente os adolescentes nas decisões que são tomadas. Que acho que não é só partindo do adolescente para buscar, porque muitas vezes as barreiras que o adolescente enfrenta com seus próprios problemas de sexualidade, os seus próprios problemas de não saber qual serviço procurar ou com quem conversar, cabe aos serviços criarem um ambiente propício para que o adolescente se sinta à vontade para buscar aquele serviço que ele necessita ou aquela informação que ele necessita para proteger a sua saúde.